esta altura estamos com 8 minutos depois das 21 horas. Bem-vindos. Aqui estamos para mais uma edição de Hora da Poesia, a última para o mês de outubro. Até bem perto das 22 horas vamos estar consigo e connosco, como não podia deixar de ser, Conceição Lima, que, como já é hábito, nos acompanha às quartas-feiras. Olá, muito boa noite.
Boa noite, Bruno.
Hoje um dia especial também para algumas travessuras. Não sei se nos vai pregar alguma no que diz respeito à poesia.
Não vou não, não, não. Não sou muito aluíndios. Não sou muito aluíndios, francamente. Há assim uma coisa importada, respeito enfim quem o faça, mas não é uma brincadeira que a mim pessoalmente me agrada muito. Não entro muito nisso. E eu ia entrar era no ponto prévio, não é, Bruno? Porque realmente o tempo voa, como de costume, e é sempre mesmo a aflição, e hoje tenho muitas notícias para dar. E nesse ponto prévio, queria partilhar com umas que a alegria de poder dizer hoje tanta coisa de gente nossa, de gente da terra, que está ligada à cultura e por alguma razão se destaca nas informações que tenho para dizer. Relembrar, antes de mais, que para o dia 2, já anunciado, sexta-feira, teremos a apresentação do livro do Pedro Marques, As Horas de um Tempo Imperfeito. Será na Casa do Povo pelas 21 horas. O aviso está feito, repito hoje, e de imediato passo para o dia 3. No dia 3 vai ser lançado na Fundação Jorge Antunes um livro infantil que se chama Patrulha Azul e que é da autoria de Eva Barros, uma atriz jovem que se lança agora no campo da escrita. Mas não ficamos por aqui. Ela não é vizelense, mas vem, por alguma razão, até Vizela apresentar o seu livro. Depois tenho outra notícia muito agradável para dar-vos, que é ter tido conhecimento hoje, com grande orgulho, vai dar a todos nós, com certeza para todos, que Francisco Correia, um poeta que todos já conhecemos, foi premiado com um dos poemas que apresentou a concurso de uma faculdade no Brasil, foi premiado por ela e, por isso, merece naturalmente os nossos parabéns, estamos todos orgulhosos, todos muito contentes. Mas há mais. Conseguiu com o seu livro Histórias com Muitas Rimas, o seu livro vai ser adotado para o primeiro ciclo no Instituto Nuno Alves, nas Caldinhas, em Santo Tirso. Que bom que é saber disso, que bom que é saber que o nosso poeta está a chegar mais longe, a voar mais longe, como eu hoje lhe mandei recado no Facebook. Mas temos mais. Hélder Magalhães, outro poeta da terra, lançou hoje, ontem, não quero enganar-me, mas já cá está fora, um livro, também um conto infantil, embora ele se tenha distinguido desde há uns tempos, pela escrita assim, ficção, mas também pela poesia, lançou um livro infantil que se chama A Bichela, a Mais Bela. É também um conto infantil que fica à disposição de todos e com uma parte importante que eu não posso deixar de dizer, é que este livro vai ser, à semelhança também do que o Francisco Correia faz com as Histórias com Muitas Rimas, vai deixar também da sua venda 1 euro para a Associação Coração Azul. E, para finalizar, e já são muitos, vamos ter no dia 16 de novembro, pelas 16 horas, no Porto, a apresentação de um outro livro infantil, desta vez Miguel Sarapintas e o Pinto de Três Patas. É uma obra que fala do bullying, da desagregação psicológica que pode acontecer quando há violência escolar e vai ser lançado por José Carlos Pereira, que é um animador cultural da Câmara de Felgueiras, uma pessoa que desde há muito está lançada nas letras, inclusivamente no reino da poesia, desde 1992, que ele já publicou e partilha a antologia, fazendo e tendo escrito Vertentes da Luz, e portanto para todos eles, para José Carlos Pereira, que vai lançar o seu livro no dia 16 de novembro, às 16 horas, no Porto, no Palacete dos Viscondes de Balsemão, para o Hélder Magalhães, para o Francisco. Ah, e eu esqueci de dizer ainda outra coisa que soube agora mesmo, é que o Hélder Magalhães também recebeu, por um dos poemas que fez, num concurso de que não conheço verdadeiramente os pormenores, uma menção honrosa, recebeu uma menção honrosa com o seu, com um poema a que se propôs nesse concurso, a que se apresentou nesse concurso, e que se chama Tango Mitz Fado. Estou curiosa de conhecer, porque francamente ainda não conheço este poema, E acho que, enfim, não, ainda falta uma. São realmente várias, eu fui escolando hoje ao longo do dia, porque não são todas ao mesmo tempo. Dizer-vos também que no dia 4 de novembro, pelas 16h30, vai realizar-se no café Casino Peninsular, uma casa que eu não perguntaram a mim hoje se vai reabrir ou não, não posso dizer, vai ser utilizada para este efeito, uma peça de teatro levada a cabo pelo Teatro da Fundação I7, com entrada gratuita, e que vai representar uma peça que se chama Aconteceu Tudo Tão Rápido. É gratuito, é teatro, nós estamos habituados a estas realidades. Fica aqui convite para toda a gente. Há mais cultura em Vizela, isso é que é bom, isso é que nos orgulha. Fico muito contente de poder realmente divulgar todos estes eventos e acontecimentos e nomes. Parabéns a todos. E de imediato entrávamos, se calhar...
Já algo cansada.
Sim, porque...
Desta viagem que por cá fizemos.
Foi uma soma acelerada de notícias que me foram chegando, uma delas aqui é inclusivamente aqui já no estúdio.
E vamos continuar a somar.
Vamos continuar a somar, dando continuidade àquilo que estávamos a fazer. Ouvimos Teresa Horta na última semana e provavelmente ficou para todos a imagem que dela guardei e que muita gente guardou, das referências que já ouvi, dos comentários que já ouvi a propósito, e com certeza que concordarão comigo quando eu digo que ela fala como escreve. Na verdade, eu acho que a Teresa Horta é intensa, mesmo quando fala, é apaixonada, generosa, e é assim que é a sua escrita. Não fosse realmente a sua escrita, é uma fusão entre a literatura e o corpo, sempre o corpo. Mas de imediato retomávamos a linha biográfica, e se bem se lembram, tínhamos falado de Teresa Horta em Coimbra. Aí, em Coimbra, ela desperta para a vida política, se torna uma mulher, uma política de esquerda, liga-se a uma grande paixão que ainda hoje tem, o cinema, e pertence a um cineclube de que faz parte e que acaba mesmo por dirigir. Eu refiro isso porque vai ter uma importância muito grande na sua vida, porque os centros, os cineclubes na altura, eram centros, na verdade, de luta e de resistência. E foi aí que realmente ela também fez a sua resistência, acabando inclusivamente por poder fazer uma pequena metragem, uma curta-metragem de um dos seus poemas. Por falar em poemas e porque me interessa divulgar a obra, sempre na linha do que já ouvimos na última vez, eu vou dizer-vos um poema que se chama Jogo. Levanto eu a saia enquanto espero que abras devagar a camisa sobre a nudez do peito. Não quero sentir nada que não saibas, nem quero que te entregues contrafeito. É isto o meu jeito. E tu não sabes o jogo que é jogar o meu vestido, deitar o fogo ao chão e incendiar o grito. Estamos diante de mais um poema que fala de uma temática que é mais ou menos uniforme, que percorre toda a sua obra, o corpo, o prazer, a sensualidade. E continuávamos então a falar de Teresa Horta, ainda nos seus tempos de Coimbra, e eu queria referir a propósito um comentário que teria feito na altura Moreira Batista, e Moreira Batista era uma figura do antigo regime, secretário nacional de informação do tempo de Salazar, e que quando viu que era uma mulher que tinha sido escolhida para gerir o cineclube, e que, sabendo ele o que eram e o que valiam os cineclubes enquanto centros, como disse, da resistência, fez esta afirmação: pobre país em que as mulheres já são dirigentes de cineclubes. Isto, ela viu-lo e disse numa conversa que teve comigo, e em várias outras entrevistas que deu, que, na verdade, tudo que fez e tudo que conquistou foi com muita luta, porque foi sempre olhada com muita condescendência, nunca se sentiu protegida por ser mulher em lugar nenhum e, muito pelo contrário, conheceu de perto o peso do machismo, o peso da ditadura, tendo sido permanentemente penalizada por ser uma mulher livre e por ser uma mulher escritora, e escritora com as suas características, que esteve sempre à frente das defesas dos direitos da mulher. Quando falamos de poesia, e as poesias que já dissemos, claro, que estão integradas nas várias antologias que referimos e nos vários livros que referimos, eu queria marcar 1960 como o espelho inicial, e eu acho que já o referi no primeiro programa, não me lembro já agora muito bem se já o referi ou não, mas aí fica, 1960 é realmente um marco, porque surge o seu primeiro livro de poesia. Em 1971, e perdoem-me este salto no tempo, vai dar-se a grande viragem, o momento da grande viragem da escrita. É, em 1971, Teresa Horta publica Minha Senhora de Mim. Para quem não conhece, Minha Senhora de Mim é realmente uma antologia poética que reúne várias poesias à maneira da poesia trovadoresca, das cantigas de amigo, das cantigas de amor. Portanto, dá uma roupagem nova, numa linguagem nova àquilo que escreve. Não deixa de fazer novamente, uma vez mais, um chamamento, um apelo à emancipação da escrita feminina, claramente a falar do seu próprio corpo, a falar do seu próprio prazer e do seu próprio desejo. Alguém se lembrou de cantar um dos seus poemas, o poema sobre a recusa. Íamos ouvir agora Teresa Paula Brito. Não é muito conhecida, mas lembrou-se de Teresa Horta e foi isso que me lembrei eu também, de trazer-vos a estúdio para partilhar convosco um poema que passou a ser canção, cantado por Teresa Paula Brito. A Minha Senhora de Mim, nós não imaginamos já quanto, eu tenho, enfim, uma ligeira recordação desse tempo, porque me lembro de ler às escondidas isso nos meus tempos de Coimbra. Foi um verdadeiro terremoto, e terremoto não no sentido real, é evidente, mas nas letras foi, porque foi uma pedrada no charco durante o regime salazarista ter se ousado uma mulher a publicar poesias sensuais que falavam exatamente com toda a clareza do corpo, como eu disse, do seu próprio desejo, do seu próprio desejo. Isto foi, na verdade, um escândalo que lhe provocou os mais profundos dissabores, perseguições, pessoas que cortaram relações, amizades que não eram verdadeiras amizades, politicamente perseguida, enfim, muito grave, um pesadelo. É um pesadelo, sem dúvida, na vida de Teresa Horta. Mas ela não ficou por aí, mulher de armas, como sempre. Ela era muito amiga desde sempre e todas as semanas se reunia com duas das amigas, Isabel Maria Velha Costa e Isabel Barreno. É com elas, com as duas, que vai acontecer uma outra obra que vai ser publicada, que vai ser o segundo terremoto, se calhar ainda mais arrasador que o primeiro. Quando se viu o que tinha resultado na sociedade portuguesa da publicação de Minha Senhora de Mim, Uma delas penso que Maria Velha da Costa teria dito a Teresa Horta, num desses almoços habituais que faziam semanalmente, pois se realmente um livro faz tremer o país desta maneira, o que aconteceria se os três nos juntássemos e fizéssemos algo parecido, dando continuidade à mesma temática, à mesma subversão, digamos assim, embora fosse uma subversão literária. E a partir daí nasceu um projeto. E desse projeto nasceu uma obra, As Novas Cartas Portuguesas. Quem tem a minha idade e quem viveu a crise académica de 68, 69, e depois, o nome de Teresa Horta associado à grande resistência, sabe que foi assim e sabe o valor de toda esta obra. Realmente, As Novas Cartas Portuguesas foram buscar um símbolo que tinha sido os grandes amores de Mariana Alcoforado. Segundo se conta, Mariana Alcoforado, uma freira de Beja, que se teria apaixonado por um oficial francês, quando as invasões de Portugal, e que lhe deixou cartas de amor inflamadíssimas. Ora, foi esse o símbolo, e as três, portanto, Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velha Costa, à leia de desafio, dando resposta já ao primeiro livro de 1971, um ano depois, acabam por realmente ver publicado essa antologia que se chama As Novas Cartas Portuguesas. E aí foi efetivamente o segundo terremoto. Porque aquilo foi a transgressão de tudo que se podia imaginar, todos os códigos que eram dominantes na altura, além da exaltação do corpo, além da libertação que se fazia do papel da mulher na sociedade, também, estavam também nítidas nessa obra as opções políticas que eram contrárias, completamente contrárias, às vigentes na ditadura salazarista. Por isso, imagina-se, quase de imediato, horas depois, aliás, de ter sido lançada, a obra estava apreendida pela PIDE. Mas não chegou para as fazer parar. Elas foram interrogadas em conjunto, as três. Queria a PIDE que cada uma dissesse o que cada uma tinha contribuído para a respectiva obra, mas nunca ninguém conseguiu fazê-las falar. E o que trouxe à vida de cada um foi terrível. No caso, Maria Teresa Horta tinha um filho pequenino, de 6 anos, e desde convites canalhas, desde cartas anónimas, desde piadas lançadas ao seu marido, marido sempre, Luís Barros, um jornalista que é ainda hoje seu companheiro, imaginemos de que teor, até a um processo judicial e a uma condenação, que só não foi condenação à cadeia, porque entretanto elas tinham recorrido, tinham mandado um livro para a França, fazer mover as águas de outras pessoas influentes na Europa, como Simone de Beauvoir, por exemplo, e foi talvez por isso que não houve tempo, o 25 de Abril tinha entretanto aparecido, estava a acontecer, e não houve tempo para as castigar. De qualquer maneira, foram 3 anos e meio de pena suspensa, porque não havia direito de que aquelas mulheres tivessem tido coragem de publicar uma coisa daquelas. Inclusivemente ela, Teresa Horta, eu não posso referir francamente se teria sido logo após a publicação de Minha Senhora de Mim, ou já com As Novas Cartas Portuguesas, mas foi espancada. Ia na rua e três indivíduos abeiraram-se dela e disseram-lhe claramente para aprenderes a não escreveres coisas dessas. E foi terrível, como lhe digo, uma mulher casada que teve de sofrer a humilhação pública, a perseguição, um espancamento e um processo judicial que teve estas consequências. Além de que, quem teve coragem, isto estava ligado a Senhora do Cassis e ao papel de Natália Correia, que teve a coragem de fazer a minha editorial e de levar à publicação esta obra, disseram-lhe isto: se publicar mais a editora que fez a publicação das Novas Cartas Portuguesas, se ela tivesse alguma coisa mais para publicar a Teresa Horta, que lhe encerrariam a editora. E perguntaram porquê, por ser Teresa Horta, e responderam: dessa mulher nem uma história da carochinha. Portanto, vejam bem o papel que teve, como foi difícil remar nesta sociedade, como foi difícil esta luta da mulher que se impôs e que aí está à direita, como sabemos. Uma das suas lutas, evidentemente, antes do 25 de Abril, foi também a Guerra Colonial. E há um poema que eu não podia deixar de trazer, porque faz parte do seu percurso de vida e, portanto, ilustrador da forma como pensava sobre a Guerra Colonial e o seu posicionamento face à mesma guerra. Então ia dizer-vos um poema que se chama Lamento de uma Mãe para um Filho Soldado nas Colónias. Meu filho posto soldado, levado para além do mar, de negro ando vestida, chorando-te até chegares. Dois braços sei tu levavas, com quantas voltas não sei. Com duas pernas andavas e com os olhos enxergavas aqueles montes além. Meu filho, neste baraço de ódio que nunca vem, uma farda te vestiram e uma arma te entregaram, amando não sei de quem. Pus cinza nos meus cabelos e com um lenço os tapei. Vou chorar-te dia e noite nessa guerra de ninguém. Dois braços, sei, tu levavas, com quantas voltas, não sei. É o seu posicionamento face à ditadura, normalmente, pois sim, e sem dúvida era uma mulher de esquerda, como hoje é, mas também face à guerra colonial. E aqui fica o poema a testemunhar. Como vimos, então, ficou proibida de publicar e também, como eu disse, foi devastador na sua vida. Custou-lhe caro essa ousadia, por tudo aquilo que eu já disse, convites canalhas, obscenos, foi devastador. Talvez por isso, foi uma pergunta que era para lhe fazer no último dia, mas não consegui. Sei que ela fez psicanálise 17 anos, não sei, mas admito que alguma coisa tenha ficado marcante nesse tempo. E que ela tenha, entre aspas, curado para chegar à luz, como ela diz, para chegar à sua própria claridade, porque nunca se arrependeu de nada. Aliás, é uma frase dela que diz: escrever é entrega, escrever é exposição, por isso foi e sempre será um risco. Ora, ela é uma mulher que correu imensos riscos toda a vida, mesmo hoje com 75 anos, é admirada porque pisou firme o terreno da literatura e da sociedade. Mas muita gente a olhou de lado e hoje ela impôs-se, chegou ao patamar em que chegou, por imposição. Porque, apesar de tratar os assuntos que tratava com coerência, verdade e frontalidade, foi sempre uma senhora com uma elegância nas palavras, mesmo quando o tema era a sensualidade ou o erotismo. E agora íamos ouvir um outro poema, Os Silêncios, um poema também de Maria Teresa Horta. Os silêncios que tu fazes, nem aquilo que espreitas só comigo, se escondes a imagem e a palavra e adivinhas aquilo que não digo. Se te calas, eu ouço e eu invento. Se tu foges, eu sei e não te persigo. Estendo-te as mãos, dou-te a minha alma e continuo a querer ficar contigo. com esta forma de estar na vida, com esta forma de escrita, Maria Teresa Horta queria apenas mudar as mentalidades. Queria que, em termos sociais e políticos, houvesse liberdade. E, são palavras dela, não se pretendia tomar o lugar do homem, mas mudar o mundo feito pelo homem. E foi isso que ela sempre fez. Com uma luta tremenda, já muito depois do 25 de Abril, ela continua a afirmar, hoje é evidente com menos veemência, porque também menos necessidade teremos na sociedade atual, mas há sempre necessidade, e ela continua a fazê-lo, a lutar pelos direitos da mulher. Uma mulher que sempre foi desobediente, rebelde, nós sabemos, que teve sempre dificuldade em deixar-se dominar pelo pensamento dominante, nem que fosse nem que fosse da família. Ela que sempre reivindicou para si o direito de falar do que lhe apetecesse, desde que correspondesse aos seus ideais de vida, pretendia muito simplesmente mudar mentalidades. E daí que, em 2009, reunisse de novo uma antologia que se chama A Poesia Reunida, e mais uma vez se fala de erotismo e uma vez mais de intervenção social. Mas é mais tarde, em 2011, mais tarde e muito recentemente para nós, que lança uma verdadeira ode aos sentidos, e que se chama As Palavras do Corpo. Eu disse isso no outro dia, e é verdade, ao que me parece, não confirmei com ela, mas enfim, da preparação que fiz para o programa, apercebi-me disso, que terá sido a primeira mulher do mundo ocidental a fazer uma antologia de poesia erótica. Foi, curiosamente, uma resposta ao desafio, e eu explico um bocadinho. David Mourão Ferreira, que era um homem também votado à escrita e à sensualidade e ao erotismo também, em determinada altura da sua vida lançou Música na Cama. Eu falei nisso quando falámos de David Mourão Ferreira. E na altura do seu lançamento, Teresa Horta, porque eu conhecia já a obra, foi-lhe dar os parabéns e disse que lindo que está este livro. E ele respondeu-lhe: Maria Teresa, agora é a sua vez, tem de lançar um livro deste tipo, porque a sua poesia vai nesta linha, tem de a lançar. E realmente ela respondeu a esse desafio de David Mourão Ferreira e fez As Palavras do Corpo. Daí que esta obra possa ser considerada como uma resposta a David Mourão Ferreira. Mais uma vez neste livro, o espírito livre, a ousadia, a inquietude, irrequietude, o desassombro das palavras, aliás, que é uma das suas características. E a sua poesia, e a palavra também é dela, é de regozijo, de sensualidade. É o seu lado claro, é o seu caminho, porque diz: a escrita feminina é mais fogueira, é mais desobediente, é mais erótica. Sempre fiel à sua forma de ser, sempre fiel a si própria, aos valores em que acredita. E um dos poemas em que ela relata uma vez mais a sua forma de ver o amor e ver o corpo e o prazer é o poema que vou dizer-vos e que se chama Invenção. O teu retrato, a sobrancelha, a boca, o pensamento, é por ti também que já o guardo e o demoro naquilo que eu invento. A mão descida ali, o ombro inclinado, os dedos descuidados, o gesto de que lembro. Se é por mim que o faço, o teu retrato, dizendo de ti mais do que entendo, é por ti que o testemunho eu faço, o nariz, a face, dissimulando os dentes. Deixo para o fim os lábios, que são os olhos deste mar, com a cor do luar a meio de agosto, se desvendo de ti o sol posto, é porque vejo o coração, amor, e nada mais me dá tamanho gosto. Penso que será do inteiro agrado de Maria Teresa Horta, ela que, não sei se nos ouve, mas vai ouvir, porque também tinha enviado a gravação de todo o programa, a pedido dela também. É um detalhe, se calhar, que é bom que se saiba, é mais um tracinho no seu retrato, é que ela gosta imenso de música clássica, a música para ela é sempre o antes e o depois da escrita, nunca antes, nunca durante a escrita. Na escrita ela gosta do silêncio, mas a música e, sobretudo, Haydn, porque remete para a obra, que mais recente obra, que é As Luzes de Leonor, é realmente a música uma companheira fidelíssima desde sempre, música clássica. E continuávamos a falar um bocadinho mais sobre os seus poemas, sobre a palavra, sobre o uso da palavra. A sua poesia e a palavra e a frase é de Maria Teresa Horta, que diz que a poesia será sempre um golpe de asa, um voo e sobressalto. Ora, um golpe de asa, um voo e sobressalto que lhe exige um trabalho laborosíssimo, porque a obriga a procurar a palavra, a enxugar as palavras para encontrar aquela, a palavra certa, uma palavra depurada, mesmo que essa palavra seja do cotidiano. E faz com a temática do corpo o que faz com as palavras. E agora o que vou dizer-vos são frases mesmo de uma entrevista que ela deu e que eu acho que devo, para completar realmente a noite, poder falar-vos disto. Os poemas têm corpo, as palavras têm um corpo, e eu dispo-as e deito-as comigo. Sou uma colecionadora de palavras, gosto de desencontrá-las, dar-lhes a volta ao sentido, porque isso é que é poesia. E nesse sentido de o sabor das palavras, o trabalho com a palavra, eu escolhi para vós um poema que se chama Palavras Secretas e quer dizer agora. São secretas as palavras se as não olho, ou países secretos se as invento. São os corpos macios do pensamento, disciplina lançada deste evento. São secretas, cansadas, são de estanho, da saliva contorno, são sedentas, são os seios, os seixos e os anseios, o segredo de tudo que desvendo. Este é o que fala, há mais, e há mais poemas sobre as palavras. Manuel Alegre disse, inclusivamente, um dia que o ato de poesia e a escolha da palavra em Maria Teresa Horta lhe dá a espiritualidade e a elegância que uma poesia sensual poderá dificuldade em revelar. Aliás, ela confessa também que quando faz um poema, ele brota, confessa, são palavras dela, que está, quando começa a pensar numa palavra, não sabe ainda qual é a seguinte, que imprevisivelmente ela lhe surge, ela aparece de repente, e que será esse realmente o fascínio da própria poesia. Mais recentemente, e agora entramos noutro capítulo, mais recentemente, embora seja também 2011, o mesmo ano em que lançou As Palavras do Corpo, Maria Teresa Horta lança-se a escrever um romance, um grande romance, As Luzes de Leonor, uma obra sobre a Marquesa da Lorna, outra grande poetisa da sua família, a sua quinta avó, que foi uma poetisa do século das Luzes, uma figura importantíssima na história literária e política mesmo de Portugal. E esta pentavó, a sua quinta avó, Marquesa de Lorna, representou sempre para Maria Teresa Horta, desde a sua infância, porque via a fotografia da Marquesa de Lorna na mesinha da sala onde estava muitas vezes com a sua mãe e com a sua avó, foi para ela sempre um fascínio. E acho que havia quase que interiormente um sinal de promessa de que algum dia iria escrever sobre ela. E na verdade, passados tantos anos e durante 14 anos, Maria Teresa Horta dedicou-se a ler, a pesquisar, a ler cartas, diários, a escutar a sua voz, porque ela confessa que muitas vezes a ouviu. Entendamos como quisermos esta frase, mas a frase é de Maria Teresa Horta, que muitas vezes ela tocou no ombro e que muitas vezes Teresa Horta se zangou com ela, como a admirou, porque ela era, como ela, uma subversiva. Nela, em Marquesa da Lorna, escrevendo As Luzes de Leonor, ela procurou as suas próprias raízes, ela procurou as suas próprias fundações. E tentou sempre, diz ela também, que a poesia nunca interferisse demasiado em algumas das suas atividades. Ela era, podemos dizer, jornalista desde os seus 20 anos e no jornalismo ela não permite que a poesia entre, naturalmente, que se entende. Mas já na ficção isso não acontece e ela confessa que deixa interferir a poesia. As Luzes de Leonor, embora sejam um romance, um grande romance, um desafio para a leitura. Eu ainda não li, tenho pena de não poder afirmar isso, mas temos connosco uma pessoa que leu e que vem falar hoje connosco das Luzes de Leonor e da poesia que há nas Luzes de Leonor. Boa noite, Ana.
Boa noite, Conceição.
Olá, Ana, boa noite.
Tudo bom?
Tudo bem. Também.
De facto, As Luzes de Leonor é uma obra que atesta, por variadíssimos motivos, o que há de poesia, como a poesia de Maria Teresa Horta interfere na narrativa.
Sim.
Quer por as figuras que entram, por algumas figuras que entram na obra e que constituem aquilo que se chama poiesis, isto é, o conjunto de elementos que organizam a poesia. O discurso narrativo começa cada capítulo rigorosamente por um poema de Leonor, e já por isso se vê como a poesia lá está presente.
Exatamente.
Por outro lado,
deixa-me só interromper, Ana, por favor, para dizer, sabemos que a própria Marquesa da Lorna tem várias personagens, têm poemas de Maria Teresa Horta, mas parece que a Marquesa da Lorna terá um dos versos da própria Teresa Horta na sua boca.
Sim, sim.
Exatamente. Desculpa esta interrupção.
Exatamente. Parece que há intermitências entre Leonor de Almeida, Portugal, a Marquesa da Lorna,
sim,
e a própria Maria Teresa Horta.
Acho que sim, que é isso que se sente.
A Maria Teresa Horta, a autora, retrata-se na Leonor e vice-versa. Parecem o espelho uma da outra.
Pois, ela confessa.
Aliás, a desmesura é uma palavra que aparece na obra.
Uhum.
Por outro lado, há a língua, a linguagem, a frase, o vocabulário,
pois,
a sonoridade da palavra, até porque Por vezes, ler passagens em voz alta conduz à musicalidade rítmica que o verso tem.
E as sensações? Fale-me disso, que eu sei que...
As sensações são qualquer coisa de espantoso.
Isso.
Por vezes, ouve-se o roçar das saias de seda, dos veludos, ouve-se...
Isso é extraordinário.
Ouve-se, é como digo, a musicalidade das palavras ouve-se.
Exato.
Há odores que se sentem.
Chegam até nós. Há uma curiosidade, eu não queria interrompê-la, mas é para continuarmos um bocadinho de diálogo também. Uma das coisas que confessou que mais lhe tinha agradado como elogio foi que tinha uma pessoa que tinha perdido o olfato.
Exatamente.
E que lhe disse, eu cheirei.
Exato.
Através de que leu.
É tão intensa.
Exato.
A descrição eu chamo-lhe odores, com toda a delicadeza que tem, porque os perfumes que a Leonor usava, chega até nós através daquelas descrições intensas, profundas, minuciosas, cuidadosas, pela delicadeza. Há as cores maravilhosas. Há o cheiro das flores, evidentemente, e as cores.
Oh, Ana, deixa-me só interromper uma coisa que eu achei lindíssima quando Teresa Horta veio a Viana do Castelo. Nós tivemos a felicidade de a vermos juntas, a Ana estava lá, e teve uma intervenção fabulosa, quanto a mim, arrepiante, pela sensibilidade que provocou em todos nós que estávamos presentes, a falar exatamente disso, porque conseguiu transmitir-nos aquilo que a leitura lhe tinha dado.
Exatamente, mas é impossível ler este livro de outra maneira, porque eu estava a lê-lo e estava a sentir este livro, merece não sei quantos prémios. Tem esse mérito. E está-se a ver que eles estão a surgir.
Pois, os prémios estão a surgir e a recusa de coerência.
É um monumento da nossa literatura.
Isso é fantástico. Isso é fantástico. E aí fica a divulgação, que eu acho que é muitíssimo importante para toda a gente que nos ouve.
É, sim, senhor. Dar um cheirinho disso aos leitores. De toda essa poiesis, porque a palavra tem que ser esta, o capítulo 13, em vez de ler um poema, digo isto, começa por isto, sempre procurei a beleza, aliando-a à busca do conhecimento, tomando ambas como causas primeiras da minha vida. Ora, é a Leonor que fala, mas é
a Teresa Horta também, claro.
E mais adiante, na página 470, que para mim é como uma bíblia que eu de vez em quando consulto, isto é leitura minha frequente, diz isto, a Leonor para a irmã, amanaçado como procuro a beleza, a fundir-me nela, quando posso, e através dela alcançar, quem sabe, o êxtase. Tão caro a Teresa d'Ávila, a Joana de la Cruz, a Hildegarda de Bingen, voando, levitando, permitindo-lhes atingir o centro, a nós da claridade. Porque a beleza, minha irmã, apesar de poder ser devastada e devastadora, mesmo assim, será sempre suprema vertigem, queda e voo de águia, contida num gesto, num corpo, num sussurro, no louro ou ruivo alarde do tom, num verso, numa tela, ou numa sinfonia, na desordem, num tumulto, num poema único, num livro, num sino que toca arrebate, num harmonioso acorde musical, hiperbolese em Haydn, em Mozart, numa frase, num delírio, num esvaimento, aquele tudo nada que ninguém vê, mas no qual eu reparo, me deparo, desejando ser múltipla, legião e clamor, repartindo-me nele semente, fruto, vagem, gota, vaga.
Isso é poesia. Pura.
Isto é poesia.
Pura. Poesia, sem dúvida. Pura. Pura, pura poesia. Pura.
Até porque há estilo, há figuras de estilo, sim, há sim. Antíteses, há...
Recursos permanentes, sim, recursos estilísticos já à vista,
e fora,
em toda a linha.
Fora o discurso anafórico que aparece muitas vezes no texto, finalmente eu quero fazer uma referência breve a figuras, umas são figuras referidas, e claro, há a poesia da grande música erudita também. Quero fazer uma referência, como dizer, a figuras que aparecem como Hildegarda de Bingen e a uma personagem que é Ângelus, que são de uma enorme espiritualidade poética e que mostram claramente as escolhas, a cultura imensa.
O mundo onde se move de Teresa Horta.
O mundo onde Maria Teresa Horta voa, por onde Maria Teresa abre as suas asas, a delicadeza imensa que ela aplica não só na poesia de intervenção, na poesia erótica, que é de uma delicadeza enorme.
Essa permanentemente.
Vai sair agora um livro, que a Conceição também conhece, com os poemas que foi dedicando à própria Leonor.
Então vai-se manter aqui em contacto.
Maravilha.
Olha, não saia, porque vamos nos manter em contacto até ao final do programa.
Sim.
Que eu tenho, se calhar ainda poderá, se tiver alguma hipótese, não sei se tem, dizer algum poema, caso queira, desse neste
momento.
Vamos ver.
Tá bem,
eu ia só dizer.
Aqui,
então. Ok, então fica combinado. Eu ia só dizer, porque, enfim, são as informações para rematar, as informações que parecem pertinentes sobre Maria Teresa Horta, sobre a recusa do prémio, já ouvimos falar, portanto, vou deixar isso de lado. Não deixar de lado, não, porque não tem interesse. Sabemos que o fez por coerência e honra, foram as palavras que nos disse no anterior programa. E com o seu espírito livre e requieto, sabemos que toda a sua produção poética foi realmente fiel, e as Luzes Leonor estão nessa linha, às questões estéticas, às políticas também, mas às estéticas que, no fundo, sustentaram sempre a sua realidade de mulher e a sua realidade de cidadã. E eu ia dizer isso, é que, apesar de tudo, Maria Teresa Horta não chegou a despedir-se de Leonor, e eu temo que ela não tenha sabido, ou não tenha querido, ou não tenha podido despedir-se de Leonor. Ela disse-me numa conversa muito íntima que a família foi extraordinariamente inteligente porque aceitou a Leonor, porque a família, a sua própria família, aceitou a Leonor no seu íntimo. E, na verdade, enquanto escrevia As Luzes de Leonor, ela foi escrevendo poemas de Leonor e, brevemente, além de ter posto, como eu disse, em várias das personagens femininas, alguns poemas que decorreram de anos de distância até de séculos, pôs na sua boca da Marquesa da Lorna um verso seu que é: para a minha sede nenhuma água chega. Não podia deixar de dizer isto. E foi escrevendo, como dizia, poemas a Leonor. E esses poemas a Leonor é uma obra que vai sair brevemente e, portanto, temos de ficar atentos. Dois em um. Maria Teresa Horta e Marquesa da Lorna estarão ligadas, ainda mais profundamente ligadas, neste mistério de poesia. Eu não sei se tem tempo de dizer um poema curto. Será que
muito
tem?
Muito curto, tenho.
Então, se faz favor.
Tenho, sim. Eu escolhi Leonor e Teresa, sabendo que Teresa é a personagem Teresa de Melo Breiner, amiga de Leonor. Rui Honor e Teresa, quando o sol descia ao fim da tarde, tomavam chá de hibisco em chávenas chinesas, debaixo do caramanchão das rochas, das rosas trepadeiras, liam Camões, Bocage e, quem sabe, Petrarca. Ardentes de incerteza, pois a paixão descia, misturando nos versos, duvidando o doce veneno do cheiro da malvazia. E só muito depois os ventos brandos traziam o arrepio às rendas que dormiam nas saias de casa dos seus vestidos, de caça dos seus vestidos brancos.
Obrigada, muito obrigada, Ana. Teresa e Horta, de braço dado com a Marquesa da Lapa.
Era um encontro entre as amigas que se encontravam para a poesia, para o chá.
Para os serões.
Não, durante as longas tardes.
Sim.
Muito bonito.
Olha, muito obrigada pela sua participação.
Nada.
Foi ótimo tê-la ouvido uma vez mais e ter-nos ensinado um pedaço mais sobre as luzes de Leonor.
Foi o melhor resumo que podia fazer.
E com certeza que chegou a todos nós, com a beleza que Maria Teresa Horta pôs.
A beleza e o êxtase.
E o êxtase.
Que ela, dentro das quais ela vive. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu ia deixar aquilo que já disse no último dia, que são palavras de Maria Teresa Horta, e que disse: leiam um poema por dia, ficam iluminados e não dão por isso. A vida muda por dentro. Então, a todos os ouvintes, que a vossa vida mude por dentro, que se leia então, mesmo que não seja Teresa Horta, que se leia um poema por dia. Muito obrigada a todos, boa noite, e avisar-vos que de hoje a 8 teremos um homem, desta vez um poeta, o Rui Belo. Muita gente me tem falado nele, esperando que eu faça este programa, pois então será de hoje a 8 dias, se Deus quiser, o Rui Belo, o nosso próximo poeta, o nosso próximo convidado. Boa noite uma vez mais a todos vós.